Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo a instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.gov.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Que Deus abençoe cada um de vocês. Cumprimentar os nossos vereadores. Que Deus abençoe essa sessão. Os alunos da Escola Marinês. Muito obrigado a todos os professores e gestor daquela escola por estar dando esse suporte a esses jovens para conhecer o verdadeiro trabalho dos vereadores. Ao doutor Abdala, que foi ex-vereador dessa Casa de Leis, que muito nos honra, muito engrandece esse plenário, viu, doutor Abdala? Que Deus te abençoe. O procurador do município, doutor John, a doutora Lívia, muito obrigado pela presença. Cumprimentar a imprensa escrita e falada, todos os assessores dessa Casa de Lei. Solicita a secretária se há quórum regimental.
Sim. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Também cumprimentar o ex-vereador Álvaro, né, que muito nos honrou essa Casa de Lei. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva com cópia ao secretário municipal de saúde, requerendo-lhe que seja contratado profissionais médicos para atenderem nas UBSs 3, 4 e 5 neste município. Justifica-se a presente reivindicação, tendo em vista que estas unidades de saúde encontram-se sem o provimento de profissionais médicos, o que tem dificultado sobremaneira o atendimento das famílias residentes nos bairros cobertos pelas mesmas. Vale destacar que, em alguns casos, como a UBS 4, somente em alguns dias do mês de janeiro houve médico atendendo na mesma, sendo que há mais de 4 meses encontra-se desprovida. Dalmo Machado Borges. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o Prefeito Municipal de Quirinópolis solicitando que seja realizado o projeto de hidroginástica para adultos e idosos na AABB. Faço a justificativa deste requerimento, considerando que o projeto em questão já fora realizado anteriormente pela Secretária de Promoção e Assistência Social, Dona Zélia Teodoro, e que muitas pessoas sentem falta, considerando que há um convênio da Prefeitura Municipal de Quirinópolis com a Associação Atlética do Banco do Brasil, é que vejo a plena possibilidade desse projeto ser colocado em prática, por isso é que conto com o apoio dos vereadores para aprovação deste e do Prefeito Municipal para atender esse pedido. Cassim da Usina. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o Prefeito Municipal de Quirinópolis, solicitando que seja remanejado um profissional de educação física para atender a população do bairro Pedro Cardoso e proximidades na Praça da Bíblia, realizando atividades ao ar livre. Justifico o requerimento, considerando que a Secretária de Assistência Social tem realizado um trabalho maravilhoso no que se refere ao incentivo à prática de esportes e lazer para adultos e idosos em vários locais da cidade. Cito como exemplo atividades ao ar livre no Parque da Liberdade, realizado pelo professor Fausto Sleiman. Com o intuito de fazer com que esse programa chegue a mais pessoas, é que faço esse requerimento, pois além de levar alegria para as pessoas que participam, seria gratificante ver a Praça da Bíblia sendo palco desse maravilhoso projeto. Portanto, peço e espero a aprovação. Cassim da Usina. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, com cópia para o secretário de administração, solicitando a realização de processo seletivo a fim de contratar agentes de saúde. Justifico este requerimento, haja vista que em diversas PSFs da cidade tem faltado agentes de saúde para realizarem o trabalho de desenvolvimento de ações que provoquem o envolvimento com a equipe de saúde e a população, considerando que muitas áreas estão sem cobertura desses agentes. Para evitar que as famílias quirinopolinas fiquem sem esse atendimento, é que faça esse requerimento. Nestes termos, pede e espera a aprovação. André, enfermeira. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, solicitando que seja providenciada a reforma da ponte do Córrego Bom Jardim, região Bom Jardim. A justificativa se baseia no fato da ponte estar com um buraco muito grande, atrapalhando a travessia de veículos. Por isso, solicita-se do Poder Executivo que faça uma reforma com o intuito de tapar os buracos antes que a situação da ponte piore e não haja mais outro meio a não ser a reconstrução da mesma. Edivaldo Antônio de Souza. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que encaminhe este requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, com cópia à secretária de Educação, solicitando que seja construída uma passarela coberta na área que liga os pavilhões principais ao pavilhão da Educação Infantil na Escola Municipal Márcio Ribeiro. O requerimento é justo e atende uma necessidade da escola, pois no período chuvoso as crianças não podem sair do pavilhão sem se molharem, até mesmo para ir ao banheiro. Além disso, as merendeiras, ao distribuírem o lanche, precisam atravessar entre os prédios munidas de guarda-chuva, dificultando ainda mais o serviço. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplausos à minha mãe Maria do Carmo Vieira Assis, à minha sogra Rubiana Marques Fernandes Anuto e a todas as mães quirinopolinas, em comemoração ao Dia das Mães, que acontecerá no dia 13 de maio de 2017. Apresento esta moção especialmente à minha mãe e à minha sogra, mas não poderia deixar de homenagear a todas as mães pelo seu dia. O espírito de uma mãe é admirável porque é incansável. É difícil ouvir um lamento vindo de uma mãe para seu filho, por ele lhe causar cansaço, mesmo que esteja exausta. A mãe que ama continua sempre lutando pela felicidade e bem-estar dos que ama, sem exigir nada em troca. Eu, melhor que ninguém, conheço o valor de uma verdadeira mãe, que passou por sacrifícios na vida, e isso só faz que eu admire mais e mais. Feliz Dia das Mães. É a moção. Cassim da Usina.
Com a ordem, vereador.
Gostaria, senhor presidente, que registrassem ata a visita, a presença da escola, os alunos e os professores da escola Marinês aqui neste local.
Bom dia, né? Bom dia a todos, né? Bom dia aos alunos da escola Marinês, bom dia aos colegas. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal a respeito da presença do nosso secretário de saúde ontem na Câmara Municipal. Foi, assim, bastante relevante as disposições dele, mas nós sentimos falta, assim, né, da fase de perguntas, né, como o senhor disse que no mês que vem ele vem. Então, nós gostaríamos que fosse feito novamente a convocação, né, baseado no artigo 346, aqui no inciso 10, fala que terminando a exposição do convocado, abrir-se a fase de interpelação por qualquer vereador dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de 60 minutos e sendo assegurado igual prazo para o interpelado. Então, colocasse na justificativa, né, e convocasse novamente o Alexandre para que viesse aqui e pudesse responder os questionamentos que nós temos recebido da comunidade quirinopolina. Eu acredito, então, esse requerimento seria em nome da nossa bancada aqui de oposição, mas eu acho que é de interesse de todos os vereadores poder ter direito a perguntas e respostas numa próxima comparecimento dele aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada.
Solicita da secretária que proceda, já foi feita. Solicita a secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente?
Sim, vereador Edivaldo Antônio de Souza.
Gostaria de convidar o meu vice para que ele assuma os trabalhos nesse momento, para que eu possa fazer uso das palavras no grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, me inscrevi no grande expediente devido a um questionamento de um dos nossos vereadores em um meio de comunicação na data de ontem, onde foi citado em alguns momentos o presidente dessa Casa de Leis. Então eu, antes de o secretário, quando ele esteve ontem a essa Casa de Leis, ele foi convocado pela mesa diretora. Quando eu falo a mesa diretora, eu falo todos os vereadores, para que ele pudesse vir prestar alguns esclarecimentos de algumas matérias que ele foi questionado nas sessões que foram anteriores, né? Então ele foi convocado pela nossa mesa diretora e gostaria de pedir à nossa secretária aqui dos trabalhos que ela fizesse a leitura da convocação.
Ofício 015/2017, 6 de abril de 2017. Ilustríssimo senhor secretário, ao cumprimentá-lo cordialmente, a mesa diretora da Câmara Municipal, amparada pelo artigo 24, inciso 14 da Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, convoca Vossa Senhoria para o dia 9 de maio de 2017 comparecer à Câmara Municipal de Quirinópolis para discorrer em plenário a respeito da unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal, da UPA 24 horas e dos TFDs. Certo de que Vossa Senhoria dará atenção especial ao solicitado, externando votos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Edivaldo Antônio de Souza.
Então, essa matéria, ela foi discorrida aqui por vários vereadores e ela ficou em impasse, né? Ficou assim meio desgastante. Para as pessoas que estão vindo aqui, ficar vendo o vereador usando, né, um microfone para se tirar proveito de algumas matérias envolvendo o município. E quando a gente fez o questionamento, convocando o secretário, a gente fez o convocamento, convocando ele, né, para três questionamentos. Nós não convocamos o secretário aqui, eu quero deixar bem claro, que nós não convocamos o secretário aqui para que ele fosse questionado com perguntas. Ele veio aqui para fazer esclarecimentos do trabalho de três unidades que ele é responsável por ela, que é as UTIs, né, que estão em fase, está terminando a construção, falando da dificuldade, né, das UTIs de colocar em funcionamento, falou-se da UPA, né, então ele, e mais ainda, né, ele falou também do TFDs, né, que é uma polêmica. E quando o primeiro questionamento do nosso vereador, quando ele esteve nesse meio de comunicação, ele teve um questionamento. As informações prestadas pelo secretário foram convincentes? O vereador respondeu que sim. As perguntas que foram questionadas pela mesa diretora ao secretário, elas foram respondidas para ele. Tanto que ele, na própria rede social, quando ele foi questionado, ele falou, sim, foi convincente nos parâmetros técnicos, né? Mas ele respondeu que era sobre a UPA, a UTI e os TFDs. Então, o secretário, ele não veio aqui para que nós, vereadores, ficássemos pressionando ele com perguntas. As perguntas que teriam que ser direcionadas ao secretário teria que ser em relação a esses três itens que foi citado aqui. não é itens, né? Vamos pegar um item que foi citado no do meio de comunicação. Exame simples de raio-x que não está sendo feito. Não foi feito esse comunicado aqui nesse ofício. Então, outra coisa que foi medicamentos. Não foi nesse objeto que foi passado por nós ao secretário. Não estava nesse objeto aqui. E mais ainda, a farmacinha, medicamentos, também não estava aqui nesse objeto. Eu quero, ainda mais, né, sobre o funcionamento dos BRs, né, os BSs, né? Então, também não estava nesse documento. Então, eu acho assim, que nós, vereadores, nós temos primeiro que entender por que que o secretário veio prestar alguns esclarecimentos a nós, vereadores. Esse questionamento que ele veio questionar aqui, não foi questionionamento de farmacinha, não foi questionamento de exames. Numa segunda oportunidade, por que que o vereador faz uma convocação, faz um convite para o secretário vir aqui? E mais ainda, gente, o artigo, né, 32, inciso 2, é 30 minutos expediente. Depois que termina os 30 minutos do orador, e mais ainda, o orador, ele abre o... quando ele é questionado com perguntas, se ele não autorizar, que o orador não autorizar o vereador ele fazer questionamento, tá? O vereador não tem como fazer. Então, assim, eu gostaria de pedir aos vereadores, eu gosto muito de rede social, mas para falar as coisas que não maltratam as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que raramente... Eu uso muito é meu Facebook, né? Mas vocês podem olhar o meu Facebook. De 2 anos para cá, eu tomei uma postura totalmente inversa daquilo que eu fazia como vereador, né? Eu resolvi mudar a minha vida como político. Porque só fazer politicais, só fazer... pegar e ficar... cutucando, eu acho que não leva a nada. Tanto que eu, de 2 anos, no último mandato do ex-prefeito Odair, eu não fiz nenhum questionamento, fiquei sentado na minha cadeira. Quando eu fazia um questionamento, eu fazia um questionamento com ética, com responsabilidade. Eu nunca maltratei o prefeito, eu nunca xinguei o prefeito. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que eu aprendi de berço, que veio dos meus pais, e de berço da Polícia Militar. As pessoas têm que ter ética naquilo que está falando, têm que ter respeito. E eu tenho respeito com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou falando. Então, alguns questionamentos que foram usados, né, no meio de comunicação, a gente fica até triste, né? Porque nós não precisamos de massacrar ninguém com perguntas aqui. Não precisamos de humilhar ninguém aqui. Do mesmo jeito que eu fiz a convocação, os demais vereadores têm a mesma autonomia, a mesma autoridade de poder fazer. Eu só gostaria que, quando fossem usarem a rede social, que use a rede social para o bem. A gente tem que parar de usar a rede social para o mal. Eu fico olhando na rede social o tanto de fake que tem em Quirinópolis. Tanto de pessoas que não tem nada a ganhar com política, que ficam se envolvendo com política para fazer média para o A, para o B, e nunca teve aproveito por parte daquela pessoa que ele está lá fazendo política. Eu acredito que a política de Quirinópolis, ela tem que mudar. E eu quero mostrar para a população, tanto que eu mudei, todo mundo achava que quando o soldado Edivaldo assumisse a presidência dessa Casa de Leis, ele ia ser o presidente radical, porque é policial militar. Soldado Edivaldo, ele tem coração também. Ele pensa no próximo. Quando a gente toma uma iniciativa na nossa vida de fazer alguma coisa, a gente não tem que fazer só para se aparecer, não. Eu faço porque eu gosto. Tudo que eu faço em prol da nossa comunidade, eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo a nossa comunidade de Quirinópolis. Eu respeito cada cidadão quirinopolino, sem ver a sigla partidária. Para mim, a sigla partidária, ela acabou após a eleição, após a apuração dos votos. E todo mundo achava que eu ia vir aqui, que eu ia ser um radical como presidente dessa Casa de Leis. E eu demonstrei algo diferente aqui nessa Casa de Leis. Todos os vereadores são tratados da mesma maneira, com respeito. Todos os vereadores têm acesso à sala da presidência, coisa que, que há tempos atrás nós não tivemos. A bancada do PMDB, ela não tinha acesso à presidência dessa Casa de Leis. E os vereadores hoje, todos os vereadores, por quê? Porque eu tomei uma medida diferente dos demais vereadores. Porque eu vim para cá para administrar essa casa junto com vocês. Eu não vim para cá para administrar essa casa individualmente. Tanto que todos os eventos que eu vou, eu falo em nome de todos os vereadores, dos presentes, não dos presentes. Porque eu respeito cada vereador dessa casa de lei. Eu respeito cada voto que vocês tiveram. Eu respeito a opinião da população. Então eu gostaria que quando nós, vereadores, fôssemos usar a rede social, que a gente pensasse duas vezes naquilo que a gente vai estar colocando. Isso também serve para a população. Política é passageira, gente. Hoje eu estou aqui, presidente, estou aqui, vereador. Amanhã eu não vou estar mais aqui. Será alguém desses jovens que estarão aqui nos substituindo, a cada um de nós, vereadores. Então, eu não sou dono dessa cadeira, porque eu estou vereador, eu não sou dono dessa cadeira. Eu tenho um mandato para ser cumprido. E a hora que eu terminar esse mandato, só Deus sabe o que vai acontecer na minha vida posteriormente. Então eu quero falar a todos os vereadores que nós temos um regimento. E no meio de comunicação foi falado muito sim, no bom senso. Acho que bom senso, essa palavra, ela é uma palavra que... Bom senso, entre aspas, né? Para a lei. Para a lei, não existe bom senso. Cumpra-se. Tá? Uma decisão judicial está lá embaixo. Cumpra-se. Cada um tem que cumprir. Se não cumprir, você vai pagar uma sanção penal. Então, e eu não criei regimento interno dessa Casa de Lei. Nenhum de nós, vereadores que estamos aqui, criamos nenhuma lei que está dentro desse regimento interno. Foram outros vereadores anteriores a nós. Então, eu gostaria que nós buscássemos mais informações. Nós só pegamos esse regimento para ler quando há uma polêmica. Vamos ler o regimento. Se fala que vereador não trabalha, trabalha. Pode não estar aqui. E eu vou deixar uma coisa, eu vou ser o único vereador que vem todos os dias essa Casa de Leis. E entro pela porta da frente, eu não entro pela porta do fundo. Eu não corro da nossa população. E eu fiz um questionamento quando eu fui eleito presidente dessa casa. Eu vou entrar pelas portas da frente e vou sair pelas portas da frente. E eu já fiquei na porta que dá acesso à sala da presidência, sentado esperando o presidente me atender, e ele nem aqui dentro dessa casa de lei estava mais, ele já tinha ido embora. Então eu sou uma pessoa que estou tentando mudar a política de Quirinópolis. Eu quero mudar a política de Quirinópolis. Eu não quero que seja essa política politiqueira que existe em Quirinópolis, que as pessoas são apaixonadas por duas siglas em Quirinópolis, a sigla vermelha e amarela. Nós temos que ter uma sigla, povo de Quirinópolis. Não é sigla partidária, não. Então, os vereadores têm que começar a entender isso. E eu comecei isso há 2 anos atrás. Eu não estou começando isso agora no meu mandato. Quando eu mudei a minha postura como presidente dessa... Quando eu mudei a minha postura como vereador e agora como presidente dessa Casa de Leis. Eu já fiz oposição ferrada aqui nessa... Na cadeira que eu sentava aqui. Eu já tive coragem de debater com o prefeito, que outros vereadores nem teve coragem. Ficou sentadinho. Eu tive coragem de levantar e manifestar a minha opinião. Mas uma manifestação sem maltratar, argumentando algo que o povo estava sendo prejudicado. Estou aqui para defender a nossa população. E eu acredito que todos os vereadores dessa Casa de Leis também estão aqui para defender a população. Então, quando o secretário ele esteve aqui, então ele deixou bem claro que ele veio fazer aqui as explicações dele, foi convincente para nós, vereadores. Eu tinha uma pergunta para fazer para ele. E eu fiz essa pergunta pessoalmente para ele. Eu não tenho dificuldade, e eu acho que nenhum vereador aqui tem dificuldade de falar com nenhum secretário. Só se for o vereador que não quer falar com o secretário. O Coronel Bonfim, ele atende todos os vereadores e a toda a nossa população, seja para dizer sim, seja para dizer não. Abraçando e respeitando cada um de nós, né? Cada uma da população. Então, o Alexandre, ele está lá na secretaria, se tiver algum vereador que quer argumentar, que quer fazer algum questionamento, procure o Alexandre lá na secretaria. Vamos começar a parar de ficar usando a rede social para poder querer se engrandecer politicamente. Eu não vejo, hoje eu não vejo, há 2 anos atrás eu mudei a minha mentalidade, eu não vejo mais a população querendo políticos que só ficam querendo se engrandecer em cima de outras pessoas. A população também tem que entender isso. Tem que deixar de apaixonar em partidos políticos. Partido político não resolve nada para a nossa cidade. O que resolve é o político sério, competente, responsável com a nossa cidade. Então, eu queria deixar bem claro aos nossos vereadores, à nossa população, que eu não estou aqui, presidente, para brincar de ser presidente dessa Casa de Leis. Estou aqui para fazer o que a lei me determina. E eu não gosto de chamar a atenção de vereadores, todo mundo sabe disso. Nós colocamos, para todo mundo ver, né, o cronômetro, para que não fique ali naquela campainha, bater o dedinho, né? Aquilo ali incomoda. E eu me sinto mais incomodado em chamar a atenção de um vereador, que acredito que até mais do que o próprio vereador que está sendo chamado a atenção. Eu estou tentando mudar isso aqui, mas eu preciso que os vereadores me ajudem a fazer uma mudança. E outra coisa que eu... ontem, na hora que nós terminamos a sessão, eu convidei, todos os vereadores foram para a minha sala, sala da presidência, e nós tivemos uma reunião. E eu parabenizei todos os vereadores. Se eu fosse radical, eu tinha parabenizado só um lado de vereadores. Eu parabenizei todos, inclusive... Eu sou uma pessoa que vejo que o trabalho está fluindo bem, mas com a ajuda de cada um. E olha, tudo que eu posso fazer para os nossos vereadores à frente dessa Casa de Leis, eu estou fazendo, sem olhar a sigla partidária. Tudo que é oferecido para um vereador está sendo oferecido para o outro, de igualdade. Quando eu vou conversar com um funcionário, eu converso na minha sala. E eu vejo que os funcionários dessa Casa de Leis, eles tiveram uma mudança, eles melhoraram. A população deve estar vendo isso. E eu acredito que cada vereador que está aqui hoje está sentindo isso. Quem conviveu aqui nos mandatos anteriores está vendo que o atendimento está sendo diferenciado. Por quê? Porque está sendo cobrado. Se a gente recebe, gente, a gente tem que fazer o uso, usufruir, fazer o... Eu tenho que trabalhar bem para me poder receber o meu salário. Meu salário, se é R$1.000, mas é R$1.000 que eu estou sustentando a minha casa, a minha família. Então eu tenho que trabalhar bem para a nossa comunidade. E aqui nós vamos atender a população. Então eu gostaria que a partir de hoje, conversem comigo mais, em vez de ficar em rede social, tá? E rede social, tem pessoas que usam a rede social para maldade. A maldade, gente, ela gera maldade. O bem gera bem, o bem, né? Então eu gosto mais de trabalhar com a palavra do bem. Eu me preservo muito em falar. Hoje eu estou falando porque eu fiquei triste com o meio de comunicação que eu acompanhei. E eu gostaria, né, que todos, a partir de agora, a imprensa escrita, falada, a população, conhecesse mais o trabalho do vereador. Vê o que, que o seu vereador está fazendo, vê o que, que o vereador está fazendo. É muito fácil eu criticar um vereador. Se coloca no lugar dele também. Se coloca no lugar dele. Cada vereador aqui, ele tem o seu trabalho. Cada um na sua área. Cada um fazendo algo para a cidade. E eu ainda sou mais ainda discreto, que eu estou colocando muito poucos requerimentos. Porque muitos requerimentos, eu vou na fonte, pessoalmente. Eu resolvo. Ou eu tento resolver quando vejo que não dá, para que eu vou fazer requerimento se não vai dar certo? Por isso, eu estou evitando de colocar vários e vários requerimentos. E agradecer mesmo à população que entende o trabalho dessa mesa diretora. Agradecer aos vereadores que estão me apoiando. Porque eu acredito que os três vereadores estão me apoiando. Porque senão eu não teria 13 votos para presidente dessa Casa de Leis. E eu estou tentando honrar cada voto de cada um de vocês, ajudando cada um dentro dos possíveis que essa Casa de Leis pode fazer para cada um. Eu não distrato nenhum vereador aqui dentro dessa Casa de Lei, não aceito que fale mal de nenhum vereador. Então, eu gostaria de pedir, né, que os nossos vereadores, quando quiser convocar, quando quiser fazer uma argumentação, quando vier um orador, que as perguntas, ele tem que pedir autorização ao orador para que ele dê uma parte ao vereador. E eu vou falar um negócio, tem orador que não vai dar a parte para ninguém aqui não. Tá? Porque quando, se eu for convocado alguma vez, eu vou responder simplesmente as perguntas que estiver na minha convocação. Não usar esse poder que é tão grande, né, que é o microfone. Microfone, ele leva uma mensagem às pessoas e acaba convencendo as pessoas de coisas que são incertas, não são verdadeiras. Então, qualquer vereador que quiser procurar um secretário, se achar que tem dificuldade de chegar nele, eu acompanho ele até o secretário. Acredito que todos os vereadores, né, o Tiago, que é o líder do prefeito. Então nós estamos aqui para poder fazer um trabalho diferente. Um trabalho de harmonia. Um trabalho em prol da nossa cidade de Quirinópolis. Cuidar desses jovens, né, que serão o futuro de amanhã. Vocês serão os nossos substitutos. Serão os futuros professores, os futuros vereadores, políticos, médicos. policiais. Então nós temos que cuidar de vocês. E eu tento fazer isso com clareza, com responsabilidade. Então, a gente está tentando mudar. A gente vai conseguir mudar bastante coisa. E para fechar minha fala, a construção da nova Casa de Leis. Nós vamos terminar. Nós vamos fazer ela. Nós não vamos terminar, porque nós nem começamos ela. Mas agora já começa, né? Primeiro passo, né? Esse mês é o primeiro passo. Estará sendo feito, né? Com o arquiteto, né? Nós vamos devolver o dinheiro à prefeitura. A prefeitura irá assumir a obra com todo o repasse dessa Casa de Leis. E mais ainda, eu vou mostrar a transparência, que todo o valor devolvido à prefeitura, eu vou convidar todos os meus companheiros vereadores para que nós, todos juntos, possamos fazer a entrega. O primeiro cheque será de 45 mil, que será a arquitetura do prédio, né? Toda a arquitetura do prédio ficará num valor de 45 mil. E em agosto, nós estaremos fazendo a primeira devolução em um pacote, quase a metade da obra, com responsabilidade ao dinheiro que vocês pagam os impostos, porque o que vem para essa Casa de Leis está tendo um gestor responsável com o dinheiro dessa Casa de Leis, economizando. Aqui há um ditado, né? Só se vê falar em economia, né, Jerusa? Então, mas com responsabilidade. E eu tento ajudar todos os funcionários dessa Casa de Leis. Mas ninguém é perfeito. Sempre tem alguém para ficar descontento com aquilo que você está fazendo. Mas eu tento fazer com transparência, com responsabilidade. E sem esconder nada de nenhum vereador. Tudo que está sendo feito aqui é jogo aberto. Porque eu não estou fazendo nada escondido. Eu não fecho as portas para fazer nada escondido. Então eu quero mostrar à nossa população que nós somos responsáveis ao dinheiro público que vocês pagam os impostos de vocês. Só quero deixar bem claro que o regimento vai ser cumprido. Não foi eu que fiz o regimento. E não foram vocês. Nós podemos mudar ele. E eu acho que está na hora de mudar também. Nós temos que atualizar esse regimento. Acredito que todos os vereadores concordam que tem que ser atualizado. Ele tem muita coisa que ele entra em contradição. Ele abre uma brecha, mas lá na frente ele fecha as portas. Então ele tem que ser mais concreto naquilo que ele está falando. E nós vamos fazer mudanças. Mas por bem dessa Casa de Leis. Por bem da nossa comunidade. Agradecer a cada um de vocês, agradecer aos vereadores que me ouviram e que acredito que entenderam a mensagem da mesa diretora dessa Casa de Leis. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Questão de ordem. Senhor presidente.
Com a ordem, vereador.
Bom dia. Como o senhor suscita a questão de a gente cumprir o regimento interno da Câmara, eu considero que ele começou a ser desatendido desde o momento em que não foi respeitado o artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, que diz que o prefeito, secretários, diretores, funcionários, devem ser convocados a partir da votação, né, pela maioria da Câmara. Eu não lembro de ter passado o pedido de convocação aqui pela maioria da Câmara. Agora, se eu estou aqui esquecido e passou, foi aprovado por nós, porque é um interesse nosso, não foi atendido o artigo 346, inciso 5, que diz assim: na hipótese da convocação do prefeito, secretário, vice, na ordem do dia não se incluirá matéria para a deliberação. Na hipótese da convocação, no inciso 10º, diz o seguinte: terminada a exposição do convocado, abrir-se-á a fase de interpelação por qualquer vereador dentro do assunto. E aqui, como eu realmente estou aprendendo, e o senhor também está pela primeira vez como presidente, todos nós temos equívocos, realmente não poderia perguntar sobre outros assuntos. Mas eu tinha aqui uma lista de pelo menos umas 9 perguntas sobre UPA, ou sobre TFD, UPA e UTI. O inciso 10 do regimento interno diz, do artigo 346, né, 47, diz: terminada a exposição do convocado, abre-se-á a fase de interpelação por qualquer vereador dentro destes 3 assuntos para o qual ele foi convocado, como o senhor mesmo disse, dispondo o interpelante de 60 minutos e sendo assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Então, eu suscito essa questão porque se a gente precisa realmente cumprir o que está aí previsto no regimento interno do nosso da Câmara. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. E diz assim: é de livre manifestação do pensamento.
Vereador, então vamos cumprir o regimento. É 3 minutos, é 3 minutos. E quando, como não foi feito a convocação aprovada pelo plenário, então foi um convite. Convite, ele veio para responder 3 perguntas. Então eu acho que morreu o assunto. Passando para a ordem do dia, solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 17ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 9 dias do mês de maio de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situado à Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os projetos de leis do Poder Executivo de número 018, o qual altera o dispositivo da Lei Municipal 3067/13 e contém outras providências. 019, o qual autoriza a realização de eventos no Parque de Exposições João de Oliveira Gouveia e contém outras providências. 020, o qual cede imóvel sob regime de comodato e contém outras providências. 021, qual retifica lotes e itens constantes na Lei Municipal de número 3230/17, dá outras providências. Em todos, foi solicitada urgência e urgentíssima. Lida lido o projeto de lei do Legislativo de autoria do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, de número 003/17, o qual institui a obrigatoriedade da execução do hino nacional brasileiro nos eventos cívicos municipais. Lido o projeto de decreto legislativo 005, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, o qual concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Hamilton Mendonça da Silva e contém outras providências. Foram lidos os requerimentos de número 173, de autoria do vereador Dalmo Machado Borges, 174, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 175 e 176, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 177 e 178, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 179, de autoria do vereador Tiago Freitas Rezende, 180 e 181, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Lidas as moções 031, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, a qual parabeniza Dr. Ricardo Vale Caetano, cardiologista, pelo excelente atendimento aos seus pacientes. Momento em que a autora solicita ao presidente permissão para que ela possa fazer a entrega da mesma ao homenageado, o que foi de pronto atendido. Lida a moção 032, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, a qual manifesta pesar pelo falecimento de Maria Alice Godoy Tomé, ocorrido no dia 28 de abril. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte deixada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, o senhor Alexandre da Silva Tavares, secretário de Saúde, e o senhor Antônio Moreira Bonfim, secretário de Administração e Planejamento. O senhor Alexandre da Silva Tavares usou da palavra para fazer uma explanação a respeito da UPA, PFD e da UTI. E o senhor Antônio Moreira Bonfim usou da palavra para fazer uma explanação sobre a campanha Maio Amarelo. O senhor presidente solicitou dos vereadores que fizessem suas anotações de seus questionamentos para que numa outra sessão o secretário de Saúde voltasse ao plenário para devidas explicações. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de números 164 a 167, 169 a 172, sendo que todos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Antônio Cabral, Acácio Divino Vieira de Assis e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 10 de maio de 2017, às 8 horas, no local regimental, para constar a palavra se apresente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco a ata em apreciação. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento do vereador Dalmo Machado Borges, que solicita prorrogação de prazo para pagamento de IPTU e ITU.
Está em apreciação o requerimento do vereador Dalmo. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantem. A nobre colega vereadora Veroneida gostaria de subscrever. Aprovado.
Requerimento do vereador Marcos Antônio Cabral, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Obras e Urbanismo a reconstrução da ponte do córrego Capão da Onça na região da Cachoeira do Rio Preto.
Quem que é esse aí? Está em apreciação o requerimento do vereador Marcos Cabral. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. O vereador Cássio Cassim gostaria de subscrever.
Requerimento do vereador Cassim, que requer que seja providenciado o atendimento médico odontológico das escolas municipais através de um ônibus equipado.
Está em apreciação o requerimento do vereador Cassim. em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Cassim, que requer que seja oficiado o prefeito municipal solicitando que seja construído um quebra-molas, que seja feita a limpeza dos lotes baldios e seja instalada iluminação pública na rua João Gonçalves Couto, no bairro Jardim Vitória.
Está em apreciação o requerimento do vereador Cassim. Em aprovação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora André, enfermeira, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Obras e Urbanismo a construção de uma nova ponte na fazenda do seu Zé Bichinho, na região da Guarirobas.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Andréia. Em votação, se os vereadores concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levanta. O vereador Marcos Cabral gostaria de subscrever. Eu também gostaria de subscrever nesse requerimento. Tá? Aprovado, né?
Requerimento da vereadora Andréia, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Obras e Urbanismo a reforma da ponte do córrego da Guarirobas na fazenda do senhor Jaime e fazenda do senhor Aguinaldo.
Está em apreciação o requerimento, vereadora Andréia. Em votação, seus vereadores concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Tiago Rezende, que solicita do secretário de Obras e Urbanismo a reforma do calçamento externo da sede do Centro de Especialidades Odontológicas, com previsão de rampa de acesso para cadeirantes.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Tiago. Em aprovação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, que são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o nobre vereador Oscar.
Bom dia, alunos. Bom dia a todos que estão aqui, companheiros, imprensa. É muito bom a gente ter a imprensa aqui, porque a imprensa é livre. E como legislador, eu sempre lutarei para que a liberdade de expressão, para que a informação chegue aos nossos cidadãos com total transparência. Todo cidadão é livre nesse país para manifestar o seu pensamento político, religioso, ético, filosófico. E ele é responsável por aquilo que diz. Então, se alguém passa do limite da sua liberdade de expressão, essa pessoa pode ser responsabilizada. E eu tenho notado que nós, da Câmara Municipal, que somos um dos poderes mais democrático, porque aqui existe uma democracia, nós fomos escolhidos pelo povo para representar o povo aqui. Dos três poderes, o mais democrático, que expressa melhor a democracia, é o legislativo. Porque tem uma maior pluralidade de ideias. E nós temos visto um movimento de cerceamento de ideias. Inclusive, vereadores que se sentem ofendidinhos com críticas. Nós, todos que nos colocamos na vida pública, nós estamos suscetíveis às críticas de todos os lados. Tem vereadora, vereador, que até posta vídeo chorando, sentindo-se ofendido com críticas. Gente, nós estamos aqui para isso. Todo mundo pode criticar as nossas ideias. Agora, não pode realmente haver ofensa pessoal. Então, nós temos aqui garantida pela nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 4º, né, o direito à manifestação livre do pensamento. Quando ontem, depois da sessão, eu dei a minha entrevista, realmente eu estava profundamente indignado pela forma como foi conduzida a sessão de ontem, inclusive porque nós sabíamos, pela palavra do presidente, que era uma convocação. Depois a gente vai estudar melhor, por isso hoje a primeira coisa que eu perguntei para o presidente quando eu cheguei, se era convocação ou convite. E recebi a confirmação, foi uma convocação para falar sobre três assuntos. Ok, então, convocado. Realmente, senhor presidente, a começar pelo senhor, pela mesa diretora e por cada um de nós, nós temos que estudar o regimento interno. Ainda mais os vereadores mais veteranos, que já estão aqui há 2, 3 mandatos, tinha que saber ele de cor e salteado, até mesmo para assumir a principal cadeira da Câmara. Então, por isso, nós, vereadores da oposição, estamos colocando um rol de perguntas, como o senhor suscitou ontem, pediu, para uma convocação, que amanhã, com certeza, será colocada para votação, como foi pedido verbalmente e agora por escrito, está aí em 3 vias pela vereadora Veroneida. E espero que essa convocação, esse pedido de convocação seja aprovado, porque precisa ser aprovado pela maioria, e nós da oposição não somos a maioria, mas eu tenho certeza que o interesse de saber por que que os remédios estão faltando na farmacinha, que é uma verdade, não é lobby aqui. Nenhum vereador está aqui para aparecer, não. E quando fala, ele fala com a autoridade de quem foi eleito pelo povo, e pode falar o que quiser, do jeito que quiser, e cada um usa as ferramentas que tem nas mãos. Se a rádio não abre a oportunidade, vai no Facebook, vai no WhatsApp, vai aonde precisar, na praça pública, loca som, faz comício, mas fala. Nós temos que saber por que que o hospital não está atendendo direito, por que que não tem médico em postinho, por que que não tem remédio. Nós precisamos saber.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Rezende.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia a todos os presentes. Hoje, de forma especial, quero agradecer aos alunos que compareceram para prestigiar a nossa sessão e para acompanhar o trabalho de todos os vereadores, e tenho certeza que tudo que vocês estão presenciando aqui, vocês vão levar o conhecimento dos seus pais, dos seus tios, para que vocês sejam disseminadores dessas informações que ocorrem aqui na Câmara. Porque muitas das vezes a gente usa da palavra não só para o objetivo coletivo, para ajudar a população, mas talvez para enaltecer segmento A, segmento B, talvez oposição, talvez situação. E é bom a população estar aqui presente, estar acompanhando aqui também, através do rádio, através dos sites, para poder cada um ter a sua opinião sobre a conduta de cada legislador. Hoje, de modo especial, quero agradecer seu Atalice também, que de forma fiel ele está aqui todas as sessões, o pai do Cassim também, Padre Jaro, sempre aqui muito assíduo. Então, presidente, nas minhas considerações, eu gostaria de te parabenizar pela conduta correta que o senhor sempre teve com todos os vereadores nessa casa, pela presteza que o senhor atende a cada vereador, sem discriminação, sem nenhuma partidarismo, porque o senhor sim está fazendo a diferença aqui. E quando a gente percebe, através das redes sociais, ou talvez da mídia, ou através desse microfone aqui mesmo, que uma única pessoa ou um par tenta desmoralizar essa casa de leis ou atacar talvez o poder executivo, a gente tem que ouvir sim essas opiniões e levar para casa, digerir para saber realmente o que é verdade e o que não é. Porque nós, como os formadores de opiniões, nós temos um poder de persuasão, não sei se muito grande, mas a gente talvez acaba convencendo. Uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade, e a gente tem que saber se posicionar com relação a isso. As rádios estão aqui, meu amigo Rodrigo, eu sempre converso com ele, peço espaço, ele sempre tem me atendido. A gente tem uma parceria que eu acredito que seja de todos os três vereadores, não só com a Rádio Canadá, mas a Sul Goiana, através do Wanda, através do Elias. A gente sempre tem demonstrado o nosso posicionamento, então isso é importante. Mas tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais, com os meus familiares, chama-se ética. A gente tem que ter uma conduta exemplar. Qual exemplo eu quero passar para essas crianças que futuramente estarão, talvez, aqui ocupando os nossos lugares, que seja uma postura de que todos os nossos esforços nessa casa sejam para o bem coletivo, e não para a vaidade própria, e não para se enaltecer, e não para se destacar na frente de alguém ou de algum bloco. Eu, quando me refiro aqui como líder da bancada, eu acho que eu estou muito bem amparado com os meus amigos vereadores. E não eu sou uma pessoa sozinha. A gente sozinho, a gente não faz nada. Quer um exemplo? Pega um lápis de escrever e tenta quebrar ele. Ele vai quebrar fácil. Agora pega 5, 6 lápis e põe numa mão e tenta quebrar para você ver. Você não vai dar conta. Vai ser muito mais difícil. Então a gente tem que ser pelo coletivo. E tudo que nós, vereadores, tentarmos propor nessa casa de lei, ou a nossa conduta, ou a nossa ação, ou o nosso requerimento, ou qualquer posicionamento, tem que visar o bem coletivo. E não essas picuinhas partidárias de que A fez isso, B fez aquilo, que esse prefeito fez isso, que o atual não está fazendo. Eu sei que tem 4 meses de gestão aí à frente, não quero que 4 anos que talvez não foi resolvido se resolva em 4 meses. A gente tem que cobrar, a gente tem que ir nos lugares certos. Eu sei que todos os vereadores têm acesso ao telefone de todos os secretários. E aqueles que não tiver, a SECOM está ali para repassar. Se eu preciso de uma informação, pelo menos eu ajo dessa forma. Esse é o vereador Thiago Rezende falando. Eu vou até a fonte, eu vou atrás do secretário, eu ligo para ele. Às vezes, quando eu tenho uma certa liberdade, eu procuro na casa dele, porque a gente precisa resolver as coisas. Mas a gente existe meios de fazer isso. Eu acho que o posicionamento tem que ser para visar o coletivo, e não para ficar se enaltecendo aí de forma individual. Eu gostaria que todos realmente tivessem o seu espaço ao sol, e que a gente pudesse ter aí a nossa confiança com a população de que todo mundo está trabalhando e um único objetivo, no bem coletivo, e não só de partido A ou partido B. Essas são minhas considerações. Muito obrigado a todos que estão presentes. Mais uma vez, parabéns, presidente.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, a nobre vereadora Veroneida.
Então, senhor presidente, realmente, assim, eu parabenizo mais uma vez pelo seu posicionamento, pela sua conduta em relação ao tratamento dispensado a todos os vereadores. Realmente tem um tratamento, assim, igualitário. Isso é muito bom. Então, quanto à convocação do secretário de saúde, nós estamos fazendo aqui em nome da bancada, mas, assim, que é um anseio da comunidade, porque a gente só traz para cá o que a gente é interpelado nas ruas. Eu acredito que todos nós somos assim. Então, nesse momento que a gente pediu, já fiz o requerimento verbal e já foi escrito para ser apresentado, para a gente conversar com ele. Nenhum de nós aqui temos a intenção de agredir com palavras, com adjetivos pejorativos, nenhum secretário, nenhuma pessoa, até porque nós temos a nossa conduta aqui de respeitar o ser humano em primeiro lugar. Seja o secretário, seja o prefeito, a gente tem divergências de opiniões, divergências políticas, mas respeitamos em primeiro lugar o ser humano. Então, quando a gente quer que o secretário compareça aqui novamente, a gente colocou toda a pauta aí no requerimento para a gente conversar. A gente já sabe como... Vamos esquecer o passado. Eu ficava profundamente indignada quando o vereador ofendia o prefeito com palavras de tão baixo calão. Era uma coisa muito triste. E graças a Deus, em 2017, eu ainda não ouvi nenhum vereador aqui usar as palavras que eram usadas no passado. Então, não temos nada pessoal. Então a gente gostaria assim de pedir que ele viesse, e a gente sabe que a pessoa que está ali, ela vai responder se ela quiser. Até na justiça um criminoso fala se quiser, não é? Não é, senhor advogado? Mas para a gente conversar, a gente sabe, ontem ele falou, está passando o país, está passando por uma crise muito grande, nós sabemos que está. Mas o que, que pode fazer para melhorar? Porque eu não sei quanto a vocês, que são os vereadores da situação, mas nós temos ouvido muitas reclamações. Muitas, muitas. Não tem remédio, não tem exame, não tem isso. Casa roda que não funciona, postinho que não funciona, secretário que não atende. Eu acho inadmissível um cidadão comum, para ser atendido por um secretário, ter que colocar um vereador de lado. Eu acho inadmissível. Tem que atender o cidadão, porque ele é cidadão, porque ele paga imposto, porque ele é contribuinte. Então, a gente até conversa muito sobre isso. É, nada pessoal, mas eu tenho recebido inúmeras críticas dos meus colegas de profissão que não são atendidos na Secretaria de Educação. Muitas, muitas mesmo. Então, infelizmente, eu não sei se é porque quando é na situação eles não reclamam, mas para nós reclamam muito e nós temos que trazer para cá. No mais, é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns aos alunos da Escola Marinense por estarem aqui, né? Que no futuro, um de vocês poderão estar aqui, né? Desempenhando a função de vereador, de professor, de médico, né? Estão no caminho certo. Então, em nome do professor Josemir, né? Cumprimento todos os funcionários da Escola Marinense.
Continua aberta a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, o vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada, professores, alunos da Escola Marinês. Eu, senhor presidente, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelas suas palavras, as suas explicações no grande expediente. Foram sábias suas palavras e eu entendi muito bem algumas dúvidas que eu tive, pequenas dúvidas. Quanto à saúde, foi bem esclarecido ontem pelo secretário de saúde, Alexandre, e aos nobres colegas. Quanto me candidatei pela primeira vez a vereador, em 96, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o regimento interno, pedir aqui essa casa de lei e a lei orgânica e fui estudando ela. Algumas dúvidas que eu tinha, procurava os advogados, eles me esclareciam, mas tem parte ainda que é meio complexa, né? Tem pessoas que entendem de duas maneiras. Então, mas eu não falo que eu sou preparado 100%, mas diante daquilo que está a meu alcance, dos meus estudos, vou fazer, vou respeitar esse regimento e essa lei orgânica. E não quero aqui falar das pessoas, porque elas, se vai no Facebook ou algum meio de comunicação e chora, se ela chora porque ela tem um sentimento, né? Então eu não posso julgar alguém que chora para acusá-la ou pensar alguma coisa, se está tirando proveito ou não daquele choro, né? Então fica aqui meu agradecimento aos professores, Josemir. Eu te agradeço, em seu nome agradeço os professores dessa rede de ensino e que venha mais vezes, né, aqui nesta Casa de Leis. Que tenha todos um bom dia e uma boa semana. Muito obrigado.
Continua franqueado a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, o nobre vereador Márcio Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas, toda a comunidade aqui presente, pessoal da escola, os alunos. Obrigado pela presença. Realmente é um assunto muito importante, né? Acredito que o secretário ontem veio e discorreu daquilo que ele foi convidado, falar de três assuntos. Me convenceu? Não. Convenceu a maioria? Acredito que não. Mas ele veio e deu as suas explicações. Nós vamos com certeza ter outra oportunidade de nós questionarmos de outros assuntos e também de assuntos referidos que ele veio dizer ontem, que não me convenceu e acredito que não está convencendo a população também. O importante é nós sabermos que nós já estamos com, vamos para cinco meses na atual administração. Cada gestor tem a sua oportunidade, quando eleito, de mostrar o seu trabalho. O anterior teve, o prefeito atual já teve por duas vezes, agora está no seu terceiro mandato. O que nós temos que entender, nós como legisladores, e de estar com os olhos abertos e os ouvidos também atentos, para que nós possamos ouvir o que, que a população está achando, está entendendo de cada legislador. Nós não podemos contentar de que o outro não fez, não cuidou da zona rural, do Salgado, não cuidou bem da saúde, e que essas reclamações estão continuando do mesmo jeito ou pior. Eu não sei se os senhores vereadores estão escutando a alimentação da população de Quirinópolis. Eu todos os dias, e olha que eu não gosto de pegar aqueles pedidos de exames, as receitas, eu oriento a população, vai lá no secretário tal, vai no o pessoal que reclama dos lotes que estão muito mato, sujeira para todo lado, eu falo, vai no secretário tal, resolve com ele lá. Às vezes eu encontro esse secretário, a pessoa responsável, e faço essa cobrança pessoalmente. Olha, o bairro tal está precisando disso, mas eu estou na minha prerrogativa, no meu direito de falar. E nós, vereadores, temos que falar, temos que ouvir e retransmitir o que nós pensamos, o assunto à população. Esse é o nosso dever, e nós somos livres para isso. O importante é que a gente tem que refletir, né? E realmente ouvir direito a população. Melhorou? Está melhorando? Porque a crise existe, sempre existiu, e na crise nós temos que crescer. Eu acredito que o legislador, ele mostra que ele é um bom legislador nesse momento difícil de crise, falta de dinheiro. Que ele realmente usa aqueles recursos certos na saúde, na educação, no transporte, na administração pública para o bem da comunidade. Infelizmente, eu gostaria de estar ouvindo melhores coisas da população. Escuto muito o povo e não estou ouvindo isso. Realmente fala que falta remédio. Ontem me ligaram à noite dizendo que só limpa o hospital municipal 3 vezes, porque tem pessoa já internada lá, vai fazer 1 mês, e que só vê, às vezes, a limpar 2 vezes por semana o hospital, que está usando a cortina que era da UTI para fazer os forros de cama da UTI lá, para usar como cortina nas paredes, nos vitrôs, que não tem isso, não tem aquilo, que o paciente precisa levar o esparadrapo, precisa levar não sei o que lá e tal. Isso a gente escuta, que não tem um remédio na farmacinha, nós escutamos. E é importante o secretário ouvir da gente que nós estamos ouvindo o povo também. Né? Que nós estamos ouvindo o povo. E o povo, infelizmente, que pena, ele está com o mesmo pensamento que eu. Né? Que não melhorou, não está melhorando. E nós votamos, nós acreditamos na administração. Como a vereadora até falou, gente, 5 mil votos de frente, mas isso não dá o direito do administrador pensar, então já tive 5 mil votos, posso fazer o que eu quiser. Posso deixar a saúde de lado, a limpeza de lado, os cuidados com a população de lado. Então o que a gente está cobrando aqui é um atendimento, um serviço de prestação de saúde, de público, de qualidade para o nosso povo, porque os impostos vêm todos os meses. O IPTU já bateu na nossa porta já, nós vamos ter que pagar, e caro, né? Então nós estamos cobrando, é só isso, é um serviço de qualidade. Não quero que seja o mesmo do passado. Tem muita gente que fala, olha, estava ruim, mas agora ficou pior. Eu quero que esteja melhor. E é isso que eu venho cobrando todos os dias como legislador. há 3 mandatos, né, que melhore, que seja melhor do que o outro, e que não fique os dois competindo com a mesma mesmice. Se um já estava ruim, agora ficou pior. Eu não quero ouvir isso todos os dias. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, nobre colega vereadora Andréia.
Bom dia, mesa diretora. Eu quero cumprimentar, agradecer a presença de todos aqui presentes, tá? A imprensa escrita, falada, aos nobres vereadores. E eu quero, Edivaldo, te parabenizar pela sua fala, tá? Pela ética, a ética profissional. Eu acho que é muito importante essa parceria com os vereadores. E eu acredito, eu sempre falo que nenhum de nós somos tão forte quanto todos nós juntos. Eu acho que a gente ficar nessas pequenas picuinhas de rede social, de ficar falando dos outros, ao invés de ficar falando da vida dos outros, precisamos de tomar atitude e ajudar alguém que esteja precisando. E outra coisa, eu acho que o que não foi feito em 4 anos, não dá para fazer em 4 meses. Então, vamos ter mais paciência, porque eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se ajeitar. Eu acredito muito no trabalho do Gilmar, um trabalho sério. E eu acredito muito nessa parceria aqui na Câmara. Eu nunca vi uma união dos vereadores. Assim que eu entrei, eu até achei muito estranho esse negócio, essa falsidade, fica brigando, e depois finge que está tudo bem. Eu acho que não é assim que se resolve as coisas. E todo trabalho em equipe é um trabalho que é diferente. Então, acho que a gente tem que esquecer política e trabalhar para a população de Quirinópolis. Porque todos os vereadores aqui, eu tenho certeza absoluta que quer o melhor para a nossa cidade, para a nossa população. Tá? Mais uma vez, te parabenizo, Edivaldo, com toda certeza. Você tem todo o meu apoio, tá? Tá de parabéns pela sua fala. E vamos ter mais ética, gente. Ser mais profissionais, né? E resolver as situações e não ficar falando da vida alheia, tá? Muito obrigada, que todos tenham um bom dia.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o nobre colega Sorozinho.
Bom dia, nobre colega vereador, bom dia, presidente. Bom dia aos presentes. Bom dia, meu amigo Batista Índio. Bom dia para o Valtim, Vinícius, bom dia a todos. Edivaldo, eu também sempre, na oportunidade que eu tenho, eu não uso praticamente rede social, mas e sempre eu converso muito com o povo. E sempre eu tenho ter sido muitos elogios só quando são na mesa diretora na Câmara Municipal. Está sendo uma legislatura muito diferente, porque os povos estão falando diferente. Agora, quando você lançou a candidatura a presidente, conversaram comigo, primeiro, você foi conversou comigo, eu falei, não, Edivaldo, eu estou com você, vou votar em você, eu acredito na sua pessoa. Teve a oportunidade depois da Nicolina me procurar também, que ela estava interessada, eu falei, Nicolina, agora você já veio na hora que eu já fiz começo com o Edivaldo. Eu tenho mais relacionamento talvez com a Nicolina, porque ela tem a escolinha, me compra muito no supermercado, Deus que a escolinha abriu, mas agora como é que eu faço? Eu não posso voltar minha palavra atrás. E sobre a convocação do doutor Alexandre, eu acho que é assim, uma coisa nós estamos cobrando aqui, porque é o povo que cobra da gente. Ontem todo mundo queria saber o que nós ia procurar para ele. Aí eu acho que se ele aprovar o requerimento dele vir voltar aqui de novo, daqui 30 dias, vai ser no outro mês, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade, talvez, dele já trazer, resolver muitos problemas aqui nesses 30 dias, que talvez está precisando resolver mesmo. Por exemplo, o povo está cobrando muito sobre o raio-x do hospital municipal, ele até falou que comprou um raio-x novo, ele falou ontem, eu queria procurar, mas o que aconteceu? Queimou, está na garantia? Porque nós temos que explicar também, né? Que o nosso povo está cobrando a gente aqui. Cobra nada. Eu não vou na rede social, mas eu fico no supermercado, eu atendo todo mundo, meu telefone pode ligar para mim qualquer hora que eu atendo. Até você falou que tinha, eu achei até muito boa aquela, você não vai ter mal o telefone, porque não deu certo lá. Eu não me preocupei, porque eu não tenho problema com o telefone. Eu não fico bem muito na câmara, mas eu estou pertinho aqui. Sempre estou no supermercado ali, o que eu posso atender, eu atendo. E eu vou e procuro. O jeitinho que eu fazia quando o Daíra era prefeito, outra gestão, Se a pessoa reclamava de algum funcionário da prefeitura, eu ia no funcionário e falava, gente, será que não pode melhorar? Nunca fui na UDAI dedurar ninguém. E eu cobrava da pessoa, olha, está acontecendo isso. E cobrei os 4 anos. Acontecendo isso, melhora nisso, a pessoa veio melhorar, eu respondi. Agora acontece a mesma coisa, a pessoa precisa de alguma coisa da prefeitura, eu indico a pessoa certa, falo, vai lá, pode usar meu nome, falar que você falou comigo, ó, eu falei com o Soró. Quando acontece, eu volto, ligo para aquela pessoa, o secretário, ou que seja o coordenador, eu sempre estou na resposta. Então, eu acho que nessa hora, no próximo mês, o doutor Alexandre vir aqui, vai ser a oportunidade de nós procurar ele, porque, por exemplo, está estragado o raio-x, não consertou por quê? Talvez está na garantia, porque ele falou que é novo. Às vezes, ela já conseguiu, né, abrir a UPA, que eu vi uma reportagem ontem, não sei, falando que se não for as UPA funcionamento no Brasil, as prefeituras vão devolver o dinheiro, tem que devolver o dinheiro para o Ministério da Saúde. Do dinheiro que a UPA não pode ficar parada. Então nós temos que agilizar atrás, ver o que faz com a UPA. Eu não sei o TI, como é que acontece, faz um convênio, mas a UPA está falando, ontem passou uma reportagem que se não fosse o dinheiro teria que ser devolvido para o Ministério da Saúde. E outra, lembrando também hoje, não sei se tá alguém falar, me parece que a minha doutora Adriana, estaria olhando a Maria Braga. A Adriana é a juíza, então os parabéns para a doutora Adriana, penso mais uma pessoa de Quirinópolis no programa Mais Você, que no mês passado foi a Chica Doida, né, pessoal, da filha da dona Pretonilha, agora hoje é a doutora. Hoje não encontro, né, na Maria Braga não. Então, se tiver a oportunidade de chegar em casa, vai dar tempo nós talvez ainda. Doutora Adriana, nossa juíza de Quirinópolis aqui, está na Ana Maria hoje. Então, muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo Laércio da Ambulância, o vereador que foi mandado vereador nessa Câmara Municipal. Muito obrigado a todos e um bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Bom dia, presidente, bom dia a todos. O que eu vejo aqui, um evento de ontem no meio de comunicação, um pequeno contratempo sobre convocação e sobre convite, né? Isso é uma questão, como diz eles lá, de bom senso, né? O bom senso teve que prevalecer, fazendo com que, quando a nossa querida funcionária Jerusa, questionada pelo presidente se havia alguém inscrito no grande expediente, ela respondeu sim, 2, Coronel Bonfim, secretário da administração, e Alexandre, secretário da saúde. Se estão inscritos no grande expediente, o tempo é 30 minutos. Cessados 30 minutos sem a partes, acabou. Então, se o bom senso tivesse que prevalecer, não precisaria de regimento interno, né? Regimento interno pode deixar para lá e nós vamos fazer as leis conforme o bom senso. Então, deixa para lá. O que eu quero dizer é que, quando da convocação, conforme o artigo 346 e 347, fala que o presidente poderá convocar. Essa convocação sendo feita, ela é de no máximo 15 dias para eles se apresentarem, quem quer que seja sido convocado, prefeito, vice-prefeito ou secretários. Como o que houve aí foi um erro de hermenêutica, que é como você entende isso aí. Se convocados por escrito e prazo de 15 dias para estarem aqui. Se é uma convocação que a vereadora fez agora, nós temos que votar, e em 15 dias, não precisa esperar a próxima sessão, no máximo 15 dias ele tem que estar aqui. Certo? Então, aprovada a convocação, 15 dias nós estaremos aqui. No máximo 15 dias nós estaremos aqui para discutir o que vai ser feito. Essa polêmica que se faz em redes sociais, essas coisas, gente, como o nobre vereador disse, o nosso presidente disse, vamos estudar. Vamos estudar o regimento interno, certo? Vamos pegar ele lá e vamos ler. Você não fala sem saber. A irresponsabilidade traz desastre. A irresponsabilidade no trânsito traz desastre. A irresponsabilidade na saúde traz morte, traz desastre. Nós precisamos ter responsabilidade com o que falamos, com como agimos, tá? Isso é importante. Esse é o exemplo que temos que dar a essas crianças. Porque direto nós ouvimos, as crianças, os jovens são o futuro desta nação. É o futuro deste município. São eles que vão fazer com que este município cresça. Se prefeito está dando conta ou não de fazer, corremos atrás. Corremos os 13 vereadores atrás. Foi dito de ONG, de não sei o quê, que não foi convidado. Eu não me senti convidado. Eu não convidei ninguém porque eu fui convidado. E quando eu recebo um convite, eu não levo o meu amigo, o meu parente que está na minha casa ou que está em outro lugar. Eu fui convidado para estar lá, eu, Márcio. Eu não fui convidado para levar todo mundo. Se eu faço o convite, eu convido a todos. Convido aos alunos, aos professores, à imprensa, a todos. Eu convido. Eu não fui convidado. Eu não fui eu que convidei. Então essa questão é uma questão de hermenêutica, de entendimento. Nós precisamos ter entendimento das coisas. E foi salientado na reunião que todos nós iríamos nos reunir. Certo? Ainda não foi feita a reunião. O que foi discutido, não foi discutido coisas alheias à ONG. Mesmo porque nós estávamos lá convidados para discutir sobre a ONG. Eu não vou discutir sobre uma receita de picanha e uma receita de bolo. Tá? Então eu quero deixar claro que nós precisamos trabalhar com respeito, com dignidade, com moral e com ética. Tá? Para mostrar para essas crianças, para esses adolescentes, o que é uma responsabilidade. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Agradecer a presença dos ex-vereadores, né, o Aeste, o Álvaro e o doutor Abdala. Acredito que nós nunca tivemos 3 ex-vereadores numa sessão dessa Casa de Leis. Parabéns por vocês estarem aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer a imprensa escrita e falada. Agradecer a nossa página, né, do Facebook, que está transmitindo ao vivo a sessão dessa Casa de Leis. E ao Barrados, ao nosso site dessa Casa de Leis, que está também transmitindo o áudio da sessão de hoje, né? Então, assim, parabéns a todos, parabéns à professora Iris, em nome dela, cumprimento os demais professores e a todos os alunos da Escola Marinês. Muito obrigado por vocês estarem aqui e que numa próxima oportunidade vocês também possam estar aqui para poder acompanhar e ver o que é o trabalho dessa Casa de Leis, o que o vereador está fazendo por Quirinópolis. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um que está aqui hoje. Que Deus abençoe todos nós. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para se reunirem em sessão ordinária no dia 11 de maio, às 8 horas da manhã, no local regimental. Que Deus abençoe cada um de vocês e um bom dia a todos.